Boa noite aos amigos que fazem o estudo Uma Educação para o Pensamento. Uma delas. Há várias formas. Você pode fazer um trabalho desses via meditação, via epistemologia, via semioses cruzadas, como já fizemos no estudo avançado, numa imersão em Curitiba de vários dias. Você pode fazer de muitas formas. Aqui temos privilegiado o dado de semiose escrito, mas muitas maneiras podem ser feitas. Vamos ao professor Clailton, que gentilmente tem apresentado resenhas das aulas anteriores, valiosíssimas. Os colegas, praticamente é uma unanimidade, né? O valor do trabalho que o professor Clailton tem realizado. Então, professor Clailton, seja bem-vindo. Por favor, pode iniciar o trabalho.
Boa noite, Lúcio. Boa noite a todos. Nossa aula anterior foi dia 24 de maio. O tema foi Saúde Mental e Diálogo com a Filosofia Clínica. As comunidades e instituições internacionais da área da saúde mental vêm disparando inúmeros avisos, várias advertências e orientações para populações do mundo inteiro. Algo está acontecendo. De uma maneira muito ampla, vem ocorrendo um disparo, por exemplo, na ansiedade, nas oscilações do humor. Muitas pessoas parecem apresentar uma tristeza continuada, não conseguem trabalhar, estudar, levar a vida. Para abordar esse tema, vamos iniciar com o retorno a Newton. O trabalho desenvolvido por esse pesquisador foi um divisor de águas no conhecimento humano. A partir da obra Princípios Matemáticos da Filosofia Natural, e vimos algumas partes desse trabalho, por exemplo, o uso da matemática para explicar movimentos mecânicos. Muitas questões que estavam abertas na época do Newton foram explicadas por ele e sempre buscando a exatidão. Uma resposta exata, né? Usando a matemática. E isso mudaria para sempre as perspectivas do conhecimento humano. Muitas áreas passaram a seguir esse modelo na busca pela resposta exata. Mas no que diz respeito ao tema dessa aula, será que é possível dizer com exatidão? Isso é uma ansiedade. Ela se expressa dessa forma. Este é o remédio. Estas são as consequências. Seria possível fazer todas essas afirmações sem enganos, sem erros? A partir da obra a obra O Caráter Oculto da Saúde, acompanhamos os questionamentos do filósofo Gadamer sobre a definição de doença mental. E ele demonstra os problemas que encontraremos se buscarmos nesta área a mesma exatidão que foi possível em outras áreas, seguindo o modelo do Newton. Em filosofia clínica, podemos apontar a incompatibilidade que pode existir entre os parâmetros de uma sociedade e o que vai no interior de uma pessoa. Quando a sociedade diz a uma pessoa que ela tem problemas mentais, isso de fato é uma doença ou seria uma resposta a uma doença? Por exemplo, uma pessoa vai trabalhar em uma fábrica, recebe muito mal, precisa ficar horas numa situação muito difícil. Quando ela sai de lá, ela vive em uma sociedade que não oferece segurança. Ela pode ser assaltada a qualquer momento. Ela tem um sistema de saúde muito precário. Será que essa ansiedade que essa pessoa apresenta não poderia ser uma resposta legítima a uma doença social? Temos que tratar essa pessoa com medicação, com terapia, para que ela então aceite isso? Sabemos que existem casos extremos que não passam por essas considerações. Mas como diferenciar? Aqui não encontraremos uma resposta exata nos parâmetros newtonianos. A priori, não temos como saber. Não temos como saber, por exemplo, se há algum fator orgânico interferindo. Portanto, temos que pesquisar, temos que trabalhar para, podermos identificar o que se passa. Ok, professor, obrigado.
Muito obrigado, Clailton. Mais uma primorosa resenha. Como faz parte do nosso trabalho de educação do pensamento, vou me reportar brevemente nesse momento, dia 31 de maio, ao que está acontecendo no Rio Grande do Sul, que tem alguns elementos de ligação com o nosso trabalho aqui. Tudo que vocês acompanharam pelas redes sociais, pelos principais órgãos de imprensa do que houve no Rio Grande do Sul, agora é natural que os interesses migrem para outras questões graves pelo mundo, não é? Nós deixaremos as primeiras páginas dos jornais, como já está acontecendo, mas para quem vive no Rio Grande do Sul, as questões continuam tão ou mais graves do que eram no início. Nesse momento, após o baixar das águas, nesse momento, em vários lugares vocês acessam a internet e podem ver imagens das águas realmente recuando. Muita gente voltando para suas casas. Chegamos a 600 mil pessoas fora de casa, um pouco mais. Num estado que tem 11 milhões de pessoas, né? Isso mostra parte da dimensão do que houve, da tragédia que aconteceu. E muitos abrigos sendo desativados, muitas questões acontecendo ao mesmo tempo. Temos vários problemas estruturais graves, claro, a lidar, né? Agora começa o inventariado de tudo o que houve. Agora poderemos ter uma ideia mais detalhada, precisa dos danos e o que fazer a respeito disso, né? Diferente do que houve na pandemia, que nós tínhamos como levar, trazer produtos para as cidades, abastecer, aqui não houve isso. As nossas principais estradas todas bloqueadas, sem acesso, muitas cidades ilhadas, 90% do estado atingido. Agora, com o inventariar dessas questões todas, vamos ter uma ideia melhor do que e como fazer essa reconstrução e o que isso vai exigir do povo gaúcho. Mas há problemas já. Por exemplo, vamos listar cinco questões básicas aqui que nesse momento se apresentam como muito sérias e importantes. E como eu disse em aulas anteriores, Deus o livre, tomara que uma coisa dessas nunca ocorra com nenhum de vocês nas cidades onde vivem, nos estados, que isso sirva de lição para todos nós aprendermos, né? E fazermos a nossa parte pelo nosso planeta, melhorando condições de vida e tratando melhor também a natureza. Eventualmente, catástrofes ocorrem. Por mais que tenhamos cuidados, a vida traz isso. Mas primeiro, para o povo gaúcho, pela historicidade dele, a casa é uma extensão, para muitos é assim, em suas estruturas de pensamento, da terra. Lembrem que é um povo muito arraigado, muito ligado à terra, todas as nossas tradições muito ligadas à terra. A mudança para apartamentos, para casas, isso foi para alguns foi simplesmente uma sequência. Eles se comportam com a casa deles como senhores da terra. Para muitos é assim, né? Pelo país inteiro e no exterior, muitos estranharam pessoas que a defesa pública pedindo para sair da casa, os bombeiros indo ao resgate, a pessoa querendo ficar dentro da casa inundada, né? Sem luz, sem água, correndo todo tipo de perigo. Não se trata da posse da casa. Na boa parte dos casos, é que aquilo é parte da identidade, não é? Eu estou deixando a minha casa, estou deixando aquilo que sou, minha terra. Algo que para a comunidade gaúcha é extremamente doloroso e difícil, né? Mas que causou estranhezas. Vários órgãos de imprensa colocaram isso, mas se fosse em outros lugares, como já aconteceu pelo mundo, pessoas abandonam sem olhar para trás, não é? Não foi o que aconteceu no Rio Grande do Sul. Então, aqui há uma questão identitária que precisará ser trabalhada de várias formas, pois foi duramente atingida. Outra coisa é o risco epidemiológico. Há muitas tubulações de esgoto que levam lixo para fora e entupiram, tamanha quantidade de lixo. E nesse momento, médicos sanitaristas do mundo inteiro olham para nós porque estão preocupados e interessados em ajudar isso. Os riscos são grandes, né? Lembrem, Porto Alegre é uma cidade com 1 milhão de pessoas. E a grande Porto Alegre, com as cidades satélites, chega a 3 milhões. Então, é considerável o risco que pode acontecer e a comunidade médica e sanitarista não ignora isso. Estão trabalhando na remoção mecânica para que depois possamos limpar a superfície. Não é? Isso é um drama. E é importante que se tome consciência, como, aliás, estão fazendo, né? Estão cuidando muito desse fator. Terceiro ponto é o processo historiográfico. O gaúcho é conhecido no país, em grande parte, pela sua altivez, né, pela maneira amistosa como recebe, por seu modo orgulhoso de ser, pelo seu bairrismo. E essa altivez, lembrem que o Rio Grande do Sul, em dado momento de sua história, resolveu enfrentar o Brasil inteiro sozinho, não é? Num episódio que ficou famoso. Isso que o Uruguai ainda veio pelo outro lado, tentando também fazer recuar as forças que nós tínhamos na época, num episódio que se torna famoso e que termina com um acordo meio às pressas para não haver um massacre maior. E então é um povo que tem isso no sangue, né? Essa coisa de é um povo que tradicionalmente gosta, tem uma inclinação sempre a ver o outro lado das coisas, se colocar dessa forma. Não é assim para todos, mas amplamente alcança desde Uruguaiana até lá o norte, litoral, Torres. Nós temos esses ventos que trazem pela própria construção historiográfica. Pois é esse povo que agora se vê num estado muito sério, que vai da destruição em grande parte dos trabalhos feitos durante muitos séculos, né? O estado de ânimo do povo gaúcho nesse momento é preocupante. Há uma tristeza muito grande, há um pesar, um luto, o que é compreensível diante de tudo o que houve e que está acontecendo, né? Durante um mês, pessoas não puderam trabalhar, não puderam se mexer, muitos sem casa. Isso abalou fortemente esse modo de ser, que agora terá de ser gradativamente trabalhado. Um outro aspecto é a equivocidade, que agora surge com muita força, não só em Porto Alegre. O gaúcho de Porto Alegre, o porto-alegrense, ele aprendeu a amar o Rio Guaíba. No Rio Guaíba, cantado em verso, em prosa, pelos nossos escritores, poetas, músicos, praticamente todos se ocuparam em algum momento do nosso rio, é o nosso cartão postal, é a nossa referência. Final de tarde, ir ao Rio Guaíba, finais de semana, e foi esse rio que tanto amamos que produziu, não é? Não que ele é culpado por isso, não é um culpado, não é? Foi um desastre, uma tragédia, mas veio através dele essa destruição à capital. E nos outros lugares do estado, a própria terra, com quem esse povo tem uma identidade muito forte, gerando agora uma ambivalência, uma equivocidade que não sabemos o alcance. Teremos que aguardar para ver como isso será dimensionado de que maneira, né? Então, essas são as questões mais próximas que se apresentam. E vamos aguardar, vamos ver como evolui esse quadro, o que é possível fazer para ajudar, né, nessa situação que ainda é extremamente difícil. As chuvas pararam, mas todo o resto segue muito pesado. Muito bem. Vamos mudar o assunto agora e, tradicionalmente, os alunos que fazem o curso ao vivo recebem sempre um lindo presente e hoje não será diferente. Em 2002, Oswaldo Macedo Pimentel, um dos nossos mais importantes músicos, ele lança um álbum chamado Falange Canibal. Falange Canibal, sim. E esse álbum trazia uma música que ele compôs com o Dudu Falcão, que é um letrista, né? E compositor também, muito bonita. Que foi essa? Eu vou mostrar para vocês a apresentação, que foi feita em 2004, lá na Cité de la Musique, é o famoso centro de música, Casa da Música, em Paris. Foi lá que essa gravação foi feita do Lenine, com esta linda, linda melodia. Isso aí, composição, a letra, belíssima, chamada Paciência. Vou partilhar a tela com os senhores para acompanharmos juntos essa linda, uma das mais lindas composições do nosso tempo. Quando nós estudamos uma educação do pensamento, alguns fatores importantes costumam ocorrer e chamam a atenção. Não se trata propriamente de um hábito, mas se trata muito mais aproximadamente da expressividade de um modo de ser. Para ilustrar isso que estou falando, nós vamos trabalhar um texto muito bonito de escritor mineiro. O nome dele é Ildeu Brandão, escritor de Ouro Fino. Era filho de escritor também, do João Lúcio Brandão. E ele tem um texto que mostra muito de perto algumas inclinações existenciais que, ainda que a pessoa queira dirigir seus esforços num determinado sentido e orientação, elas, por tudo que elas encerram, acabam levando para outros lugares. Isso nos traz como ensinamento certos cuidados, certos aprofundamentos para trabalhar questões dessa ordem. E junto com isso, veremos o filme Anônimos, de Félix Lorente, uma obra inspiradora que com este texto vai nos ajudar a aprofundar muito estes elementos. Então, primeiro vamos ao texto de Ildeu Brandão. É interessante a coleção de lágrimas do professor de antropologia. Ele tem 11 exemplares, colhidos de 5 anos para cá. As lágrimas são expostas em concavidades feitas numa mesa de granito e cada uma é coberta por uma redoma de cristal da Boêmia, todas conservando a forma e o brilho peculiares. Ele iniciou a coleção de lágrimas por uma brincadeira, colhendo lágrimas da birra de um filho. Tomou gosto e agora é um colecionador apaixonado. Aproveitando o lacrimejamento que a fumaça de um cigarro me provocou, fez uma demonstração do seu trabalho. Colhe a lágrima com uma pinça de pontas côncavas embebidas em muco de caracol e a deposita numa salva de prata contendo o mesmo muco. Rola a lágrima em todos os sentidos, com delicadíssimos movimentos, até transformá-la numa lágrima à milanesa e a coloca na concavidade do granito. Pois exatamente assim, alguns que se dispõem a trabalhar questões do pensamento, no sentido de melhores orientações, de melhores disposições, de aprofundamentos, de conhecimentos e outros fatores, muitos, quando têm como uma das inclinações da vida artes como estas do colecionador, acabam se deparando com problemas que muitos outros não têm. Então, estudam algo, achando que com isso o pensamento, ao adquirir a estatura própria daquele estudo se comportará diferente, se deparam com certas questões que não sabem direito como fazer. Por exemplo, para alguns o pensamento se torna um colecionador, catalogando isso que era para ser fluido, que era para prosseguir sua jornada. O pensamento vai até lá, cataloga, coloca tudo em um álbum. Sequencia isso e faz com que algo que, pela própria natureza, precisaria ser fluído, precisaria seguir na direção das nuvens e dos pássaros, ao ser catalogado, perde seu viço, perde sua forma, perde sua própria poesia de ser. Não raro é assim que esses elementos ocorrem. Isso não é passível de uma modificação importante? Muitas vezes é passível de uma modificação importante. Vamos ver o que ocorre um pouquinho adiante no texto. Passado algum tempo, o muco escorre para o fundo da concavidade e forma um berço para a lágrima, que ali fica boiando, tal como brotou do olho. É a mesma lágrima que estava no olho? A lágrima que estava no olho estava sozinha? Ou fazia parte de uma emoção? Fazia parte de um contexto? Fazia parte de um modo de ser? Essa lágrima isolada que ali está, que vem daquele olho, é a mesma lágrima. O que nós vamos estudar com ela? A própria beleza que ela traduz se reporta àquilo que ela fazia até há pouco tempo? Ou agora é completamente outra coisa? Há alguns elementos aqui que surgem nos consultórios. Algumas pessoas consideram, por exemplo, relações afetivas quando se demoram, quando se prolongam dessa forma. É como se elas catalogassem. Não é para todos que é assim. Muitos, aliás, podem viver longos relacionamentos por muito tempo e em nenhum momento parece que a lágrima sairá da vida para frequentar um álbum. E há aqueles que só vão ter acesso a essa lágrima, só vão vivenciá-la de fato se ela estiver catalogada, guardada, colecionada. E mal a percebem quando no olho da esposa, quando no olho do marido, quando no olho de um filho. Ou seja, não há aqui um certo e um errado. Há uma disposição segundo a qual queremos aprender para compreender qual a melhor disposição para determinado entendimento. De todas as coleções que tenho visto, essa foi a mais estranha e também uma das mais bonitas. A peça mais valiosa é uma lágrima recente, de dor antiga, que ele surpreendeu junto à base do nariz de um solteirão sarcástico e com rara felicidade conseguiu colher intacta. Foi a única que pinçou já rolada. É de tamanho médio e tem um brilho discreto, diferente do brilho mais ou menos comum de todas as outras, da mostra que transmite uma sensação de distância se olhada fixamente com óculos de lentes escuras. Uou. Brandão aqui faz um trocadilho importante e crucial no aprofundamento do nosso estudo. Quando certas coisas no âmbito da vida se mostram com uma afeição, com um jeito, trazem humor, trazem inspiração, estas mesmas coisas cristalizadas em uma fotografia, em um poema, em uma música, em uma lembrança colecionada de alguma forma, se traduzem completamente diferentes. Esta mesma coisa catalogada pode, no ato de catalogar, ou depois, na moldura daquilo que foi catalogado, se mostrar muito melhor do que era em vida. Alguns ficam muito bem em uma fotografia, mas não ficam nada bem com a vida. A esperança, o sorriso, a paz que transmitem em uma foto, não, nada tem a ver, às vezes, com aquilo que viveram. Nem sempre nós teremos acuidade suficiente e condições de fazer essas separações. E às vezes essa diferenciação será crucial para entendermos o que se passa. Mais adiante, o autor nos diz, o professor fez questão de que todos saibam que não há morbidez em seu hobby. E eu notei essa preocupação pelas explicações que me deu sobre uma lágrima proveniente de gargalhadas sadias. Ele fica irritado se alguém fala em comprar a coleção de lágrimas. Quando um milionário lhe pediu que pusesse preço, A essa vontade, chegou a perder a cabeça e respondeu ao homem com palavrões. A recusa fez o milionário chorar de frustração, e uma de suas lágrimas está na segunda fileira, brilhante como uma moeda nova. Notei a falta de uma lágrima do dono da coleção e o felicitei. Recusou os parabéns. Poderia ter ali uma lágrima própria, escolhida e pinçada dentre as que chorou de emoção naquela tarde de 27 de março, em que um famoso filósofo o beijou em ambas as faces, sem uma palavra, depois de também silenciosamente haver apreciado peça por peça e copiado todas as legendas. Quando se lembrou de colher a lágrima, era tarde. Tinha enxugado todas na manga do paletó. Outro elemento muito importante que o autor nos coloca. Aquilo que usualmente temos como catalogar, aquilo que usualmente queremos colocar em um lugar para recordação, que faz parte do nosso acervo existencial, pode ser desperdiçado. Na distração da própria vivência disso, podemos ter outras conformações. Podemos fazer associações indevidas que nem faziam parte daquilo que gostaríamos de ter, entre muitas outras coisas. Como o próprio autor. Ah, quando se lembrou de colher a lágrima, era tarde demais. Ao me despedir, pegou-me pelo braço, ficou imóvel, parecendo hesitar, mas desembuchou e me confidenciou que ultimamente vem sendo atormentado por um sentimento de culpa. É que há lágrimas terríveis ali, cuja causa nunca revelou a ninguém, como, por exemplo, a nona e a terceira, que o fazem duvidar do seu direito de conservá-las vivas. E com toda a sua força de dor, já chegou a sonhar com elas, desesperadamente, bracejando no muco em que boiam e cintilam. Esteve quase destruindo a coleção e jogando tudo no rio. Não o fez, mas perdeu o entusiasmo e, no mês passado, deixou de substituir o muco das concavidades que está mofando e tirando o brilho das lágrimas. Tem se negado a receber visitantes, nem sabe por que me recebeu, e vem tomando medo de olhar para certas peças que parecem acusá-lo. Há pouco tempo não conseguiu colher uma lágrima, fácil de pensar, e acabou rebatendo e rebentando-a por causa do tremor na mão. Não sabe como vai acabar tudo aquilo. O que é um catalogar? O que é um guardar essas lágrimas? Quando uma relação, quando uma emoção, quando uma vivência passa a ser catalogada, é quando ela é pregada na parede da nossa memória? É quando nós a colocamos à margem para um momento de dificuldade? E se fazemos isso, pode eventualmente ocorrer. Por paralelismo, por analogia, o que houve no, neste colecionador de lágrimas? E o que fazer a respeito de tudo isso? Bem, há muitas formas de lidar quando corremos o risco de colecionar nossas emoções, nossos pensamentos, de uma maneira que vai depor contra aquilo que pretendemos fazer. Quais maneiras, quais formas? Para isso, vamos a esse pequeno trabalho tão bonito, singelo e tão tocante, chamado Anônimos. Certa ocasião, um grupo de colegas, nós fizemos uma viagem de estudos à Toscana. Chegamos à Itália, fomos para o Mar da Ligúria. E lá ficamos numa linda aldeia, Viareggio, E de lá fizemos vários estudos em várias aldeias próximas. Depois fomos até Florença e depois até Assis, lá do outro lado. Foram dias muito bonitos e fizemos muitos estudos importantes. Mas naquela ocasião, algumas cidades ficaram de fora, por questão de tempo. Uma dessas cidades, que nós não podemos, por várias razões, ir até ela, era Veneza, a linda Veneza. Ficou guardada no coração para uma outra ocasião. Ah, na ocasião já conhecia Veneza, mas quando organizei a viagem de estudos, precisei fazer certas escolhas, não é? E Florença. Nós precisamos necessariamente passar por Florença, capital da Toscana, uma das capitais do mundo, e lá tínhamos vários eventos importantes de estudos, visitações para fazer. Então, algumas cidades como Veneza ficaram para uma segunda ocasião. Pois aqui vamos resgatar um pouco disso. Nessa obra, um rapaz, Filipe, e uma moça, Maria, eles falam, como vocês verão, espanhol, eles estão em Veneza. E, por razões da vida, eles acabam trocando os celulares. São idênticos, não se deram conta disso. Então, cada um num ponto da cidade, eles começam a falar para ver como agora vão se encontrar, nem se conhecem, para poderem trocar seus celulares. Nesse passeio por Veneza, e nós temos aqui o próprio ator, Daniele, é também o roteirista dessa obra, que o Félix dirige, ele nos mostra um pouco daquilo que ele ama na cidade. Vamos então diretamente agora a este filme como uma ilustração do que pode ser feito para certas coagulações da alma quando catalogadas.
¿Ahí dónde estás? ¿Qué ves a tu alrededor? Veo un puente.
Bueno, es que hay más de 400 puentes en Venecia, a no ser que es uno particular.
Es un puente de piedra, con escalones.
No, nada. Déjalo. ¿Otras cosas?
Es que no hay mucho, gente, tiendas. Pero seguro que si te digo el nombre de la calle no te ayuda.
No sé, intenta. Pero como llevo aquí solo una semana, no conozco bien los nombres.
A ver, aquí dice calle Fratellini. ¿Te suena?
Não, para nada.
Filippo conversa com a Maria. Eles querem trocar os celulares. Cada um está com o celular do outro. O filme nos mostra a primeira cena, nos mostra o grande canal de Veneza. Esse canal tem quase 4 quilômetros. Ele é sinuoso, é como um S invertido. Ele vai desde Santa Lucia, que é a ferroviária, né? Que você vem do continente, até aquele grupo de ilhas. Veneza está construída sobre mais de 100 ilhas interligadas por canais navegáveis, esses canais, e por pontes, centenas de pontes para todo lado. Sendo que esse canal principal, que ele é bem maior que os demais, nós temos quatro lindas, belíssimas pontes. Pelo menos uma delas nós veremos aqui, que aliás é a única toda feita em madeira e ferro, muito bonita. Além disso, o Félix e o Daniele, que escreveu o roteiro, que é o autor também, eles constroem um elemento dinâmico. Ao mesmo tempo que eles nos mostram elementos que eles catalogaram na alma como muito bonito. Nesse filme, que tem 13 anos já, ele é de 2011, eles nos mostram aquilo que eles amam nessa cidade, e há muitas coisas a ver. Veneza, você precisa de muitos dias para poder compreender, viver. Eles nos mostram alguns desses elementos. E como é que eles nos mostram? Com um aspecto dinâmico, vívido. Dentro de uma narrativa, dentro de um contexto, as coisas se mexem, elas falam, elas vivem. Esta é uma das maneiras que para muitas pessoas é funcional de tirar aquela lágrima que foi catalogada, isolada e que deve chorar sobre si mesma até pela própria condição, muitas vezes. É uma maneira de conectá-la de novo com aquilo que a produziu, de onde ela veio, fazendo várias pontes, várias ligações. Como eles estão fazendo? Que é como muitos não fazem com suas dores. Colocam, tal como o autor que cataloga lágrimas, separada. Cada vez que vai lá, parece um laboratório triste, afastado de tudo, com muita dor. E nem entendem que sofrem exatamente pela maneira como catalogaram. Não que sempre será assim. Muitas vezes não é assim. Né? Além disso, nesse grande canal que vocês viram aí, belíssimo, né? Que vai desde Santa Luzia até Santa Maria della Salute, que é Santa Maria da Saúde, que é o que fica na entrada do canal. É uma basílica, ela é linda. Daqui a pouco nós a veremos com várias outras imagens. Essa Santa Maria tem 400 anos, essa basílica. E por dentro ela tem obras de Tintoretto e outros importantes pintores. Ela é belíssima. Há 400 anos, pouco mais, Veneza conheceu uma peste terrível que ceifou praticamente um terço da população. Eles perderam por conta disso, e aí o próprio Senado se reuniu, né? Um dos dirigentes das famílias da época foram até a Nossa Senhora fazer orações e lá se comprometeram com Nossa Senhora. Disseram a ela que se livrassem a cidade disso, e estava ceifando a cidade praticamente. Imaginem, um terço, né? Foi a peste bubônica. Na ocasião, eles tomaram todas as medidas que ainda hoje tomamos. Quarentenas, isolamentos, hospitais de campanha para que pessoas pudessem ficar lá, isolamentos, restrições a trabalho, tudo isso eles fizeram e a peste parecia não ceder. Então eles foram até uma capela, rezaram, oraram, pediram à Nossa Senhora e prometeram a ela que se essa peste terminasse, eles fariam então essa linda igreja. Que assim que os casos começaram a cair, eles já trataram de cumprir a promessa. E nós temos uma das mais lindas igrejas, que é o centro de peregrinação hoje, e aparece aí, está na entrada desse canal belíssimo que nós vemos. Ao colocar tudo isso que estou fazendo, esses processos historiográficos de Veneza, esses contextos, a história que acompanhamos, os elementos, o que acontece com aquela lágrima isolada e catalogada? Ela ganha vida de novo. Ela flui. Ela passa do olho que a produziu para a alma que a inspirou. E de tudo isso dentro de um contexto. Quebra o elemento de catálogo. Devolve vida. Faz reviver. Muitas vezes isso pode ser feito. Só que, claro, precisamos estudar os contextos, a possibilidade, com cuidado, com responsabilidade. Em filosofia clínica, temos vários procedimentos para isso: viceconceito, reconstrução, retroação, em direção ao desfecho, e vários outros, percepcionar, vários elementos submodais derivados da própria pessoa que nos ajudam a entender quando e de que modo isso pode ser feito. Vamos prosseguir com esse singelo e tão
A
bonito
ver,
filme.
¿ves unas señales amarillas con unas flechas que digan Ferrovía y Piazzale Roma?
¡Ah, sí, las veo! ¡Genial! ¿Podríamos quedar en uno de los dos sitios?
Sí, podríamos, pero vamos, este es un laberinto y por el tiempo que ha pasado, puede que estamos cada uno en una punta de Venecia. Yo pensaba más bien...
Por cierto, eres argentino.
¿Quién, yo?
No, qué va. Padre italiano y sí, madre española.
Ah, es que lo hablas muy bien.
Gracias. Pero escucha, ¿seguro que no sabrías volver atrás? No tengo ni idea. No sé el nombre ni la dirección.
Estoy completamente perdida.
Tranquila, ya verás que lograremos quedar.
A ver si esto te ayuda. Estoy viendo una torre inclinada.
¿Una torre inclinada? ¿Qué estás, en Pisa? Anda rápida.
Que no, tonto. Es como un campanario de ladrillos. Y está algo torcido.
¿Aquí? ¿En Venecia? Madre mía, nunca oí de eso.
Ve otro puente.
Otro puente.
Pero este es distinto. Es muy grande y de madera.
¿De madera? Ah, ya sé. Es el puente de la academia. Ya sé dónde estás.
Genial. ¿Me quedo aquí?
Mira, no estamos lejos. Pero mejor quedar en un sitio intermedio.
Bueno, dime dónde.
¿Ves a las cúpulas de una basílica desde el punto más alto del puente?
Sí, ¿estás ahí?
No, no, esa es la Madonna de la Salud.
Nos vimos a linda ponte, né, em madeira da academia, que leva lá a galeria. Você atravessa, do outro lado está a galeria. E dali você vê a entrada do canal e a igreja da Salute, né, Maria da Salute, lá na entrada. Mas à medida que eles estão conversando, outros detalhes surgem, né? A menina diz que viu uma torre inclinada. Isso não é tão raro quanto se pensa. Basta considerar como foi construída Veneza, né? Os que chegaram lá estavam atrás de um porto seguro. E aquelas ilhas dentro daquela lagoa que tinha caminho para o mar, pareceu algo que eles poderiam utilizar. Só que as ilhas eram arenosas, era difícil a construção, muito rente a água. Eles tiveram que usar madeiras como palafitas, né? Só que colocavam como colunas. Já tinham conhecimento prévio de algumas coisas, então essa madeira que eles colocaram, esse estaqueamento, depois se tornou a madeira com o tempo e com as substâncias que haviam naquela água, acabou se tornando um tecido praticamente rochoso. E o que deu uma sustentação considerável, eles construíram em cima disso. Fizeram todo um anteparo para que as águas recuassem naquelas ilhas e eles pudessem construir. Com o tempo se tornou muito forte, só que muitas construções mais altas pedem certos cuidados, sob pena de inclinar. Não é um fator inédito por aquelas regiões todas ali. Outra coisa que aparece, en passant, e mais adiante, com uma proximidade maior, é a gôndola. A gôndola antigamente era o grande meio de ir de um lugar a outro. Em Veneza você não tem como usar automóveis. Ou você vai a pé, ou vai com embarcação, como o vaporetto, o famoso vaporetto. O vaporetto é um ônibus que se usa na água. Seria algo assim, o vaporetto. E também as gôndolas ainda hoje tem táxis, lanchas, táxis, barcos, embarcações que são lanchas, barcos. Mas a gôndola tem. E a gôndola merece todo um estudo à parte. A gôndola, desde o século XVII, por lei, precisa ser pintada de preto. Vocês viram rapidamente, mas daqui a pouco mostrará de novo. O condutor, a aprendizagem requer muito cuidado, muita preparação. Não é uma tarefa simples conduzir uma embarcação como uma gôndola, que é construída de maneira sinuosa para atender esses elementos. Ele vai de pé, como vocês sabem. O gondoleiro, ele vai na parte de trás da gôndola em pé e com um remo muito mais longo. Isso exige dele conhecimentos bem maiores, né, e cuidados, aliás, maiores do que alguém que rema uma embarcação dessa sentado, com um remo mais curto. E hoje esses gondoleiros têm toda uma preparação, eles têm estudos na área do turismo, Eles sabem fazer várias indicações que vão de museus a restaurantes. Mudou muito a maneira como isso hoje funciona. Eles estão nesse contexto. E até para eles poderem se localizar, eles têm que conversar sobre tudo isso. Enquanto eles conversam sobre tudo isso, o próprio encontro para que cada um devolva seu celular para o outro se torna já uma parte de tudo isso. Que se dirá então das memórias que o diretor, que o roteirista estão nos propondo? Essas memórias ganham vida. Enquanto a história corre, nós nos emocionamos com uma série de elementos desta linda
Esta es
cidade.
la Madonna de la Salute. Tú, bájate del puente guardando las cúpulas a tu izquierda. Luego gira a la derecha, no, no, izquierda, y sigues por esa calle todo recto. Al final te encontrarás en un embarcadero, frente al mar.
Ahí nos vemos.
Vale, a ver si entendí bien.
Es muy, muy fácil.
Oh, estoy perdida. Me siento como en un museo con una audioguía.
Sí, aunque qué suerte perderse en Venecia. Es como perderte en tu propio museo.
Pero, ¿no me has dicho que llevas aquí viviendo una semana?
Pues sí, soy de Génova.
Vine aquí para hacer un curso.
¿Un curso?
¿De qué?
Nada, de fotografía. Es que soy fotógrafo. ¿Y tú? ¿Qué? ¿Estás de vacaciones o...?
Sí. Bueno, no. Algo así.
Pero estás sola, te están esperando.
No, 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 que va. Vine sola.
Ela diz que se sente perdida. Essa impressão que ela nos passa, milhares de turistas devem ter passado pela mesma impressão numa visitação à Veneza. É um labirinto. É muito fácil se perder no meio dessas ilhas e desses canais, dessas dezenas, centenas de pontes. Há muitas chiesas, igrejas, né? Por toda a cidade. A cidade de Veneza em si mesma, ela deve ter hoje cerca de 60 mil pessoas, 50, 60 mil pessoas. Mas se considerarmos os arredores, aí chegaremos a 250 mil pessoas hoje. Nesse limbo, poderíamos dizer arquipélago, né? Que é Veneza, com sua tradição, com suas coisas todas, e ela disse que estava perdida naquele labirinto, um labirinto que é um museu a céu aberto, um grande ensaio de arte e de vida a céu aberto. Tem seus problemas, como a maioria das cidades tem seus problemas, suas questões próprias e muitos desses problemas ligados a quem visita. O custo de vida deles é altíssimo por conta da visitação de tantos turistas. Seus vaporetos para lá e para cá, tantos elementos maravilhosos. Né? Quando forem até lá, lembrem do chiquete, uma das comidas. Tapas, né? Venezianas que você pode comer além do, como em muitos lugares da Itália, a pizza, que é completamente diferente da nossa pizza. A vida cultural, que é riquíssima para todos os lados. Uma lágrima que será que fica catalogada? Ou uma lágrima que encontrará essa brisa, esses ventos, essas gôndolas, esse poema de vida, e dificilmente desejará ficar arquivada num catálogo. O quanto é possível fazermos de maneira similar com uma série de questões que habitam nossas almas? Quando isso for a demanda, quando isso for o elemento pontual a ser feito, a ser encaminhado. Alguns não precisam ir até Veneza. Caminhando pelo parque num domingo, fazendo uma caminhada pela orla da praia, às vezes folheando uma revista com imagens, e aquilo então que vai na pessoa ganha vida de novo e sai de um catálogo. Quando for para sair do catálogo, algumas coisas ficam bem em catálogos. É um ato de sabedoria, de discernimento, saber separar isso. Vamos ver como termina essa história, que apresentará um dos lindos trocadilhos existenciais da nossa época.
Pregunta, ¿cómo eres?
¿En qué sentido?
En el sentido que hay mucha gente, ¿cómo te voy a reconocer?
¿Cómo tienes el pelo? Cosas así.
Ah, pues llevo puesto un vestido, tengo el pelo largo y un teléfono pegado a la cara.
Ya te veo, creo. Filippo, mucho gusto.
María, encantada.
Te imaginaba distinta.
¿Distinta? ¿Cómo?
No sé, distinta. Eres pelirroja.
Bueno, un poco.
Hola.
Hola. ¿Pero cómo ha podido pasar?
No sé, ni idea. Pero como son idénticos, en algún momento.
Toma. Entonces tú también estabas ahí.
Sí, exacto. Me tomé un capuchino, pagué, me fui y no me acuerdo haberte visto, mínimamente.
Yo tampoco. Quizá cogiste mi móvil y dejaste el tuyo, no sé.
Tiene que ser así, a fuerza. Pero ¿cuánto te van a cobrar la llamada al extranjero de tu móvil?
Es verdad. Bueno, da igual.
Es que me siento como culpable, para toda la movida y. ¿Me permites invitarte una copa para disculparme de la
Ah,
molestia?
no te preocupes, no es culpa tuya ni mía, estas cosas pasan.
Vale, pero de todas formas me gustaría invitarte a un café o algo y.
Bueno, no te preocupes, mira, eres muy simpático y muy amable, gracias por lo del móvil, pero no te lo tomes a mal, la verdad es que prefiero estar sola.
No, no importa, está bien, vale. De todas formas tiene mi número ahora por si acaso. Ya
Vale,
sabes.
vale.
Ah, espera, una cosita más. No te muevas. Dos cosas. Primero, quiero una foto del día, un recuerdo. Y segundo, por si acaso la quiero guardar, si tengo que denunciar una desaparición a la policía.
Vale, gracias.
Oh, a ti.
Chao.
Hola, Filippo.
Hola, María. ¿Qué pasa?
Creo que deberíamos quedar otra vez.
Ah, sí. Pues muy bien, porque lo pienso yo también.
¿Te has dado cuenta?
¿Dado cuenta?
De que llevas puesta mi cazadora y yo la tuya.
No.
¡Ma no! ¡Ma dai! ¡Ma no! ¿Qué es eso? No te muevas. A ver, no te muevas. ¿Cuándo te marchaste? ¿Hacia dónde te fuiste?
No sé. Di una vuelta a la izquierda, luego fui recto.
No, no, no,
A
no,
ver, a
espera.
ver. Ahí donde estás ahora, ¿qué ves a tu alrededor?
Un puente.
Otro puente. Izquierda y sigues por esa calle todo recto.
Ainda que todo falado em espanhol, traduz muito da alma e do que se encontra nesse pedaço da Itália, na área de Veneto, do Vêneto, no norte da Itália.